Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
O 5G está batendo na porta dos brasileiros! E a oferta de aparelhos compatíveis continua aumentando para quem está pensando em trocar de celular. No update dessa semana, vamos falar sobre o novo lançamento da Motorola, o Moto G 5G Plus, e a situação da nova tecnologia de banda no nosso país.
Fala bem rápido, Moto G 5G Plus, Moto G 5G Plus,
Moto G 5G Plus. É difícil, né? Parece ser uma bruxa aí, um trava-língua, malandro.
Aparece o Beetlejuice se você falar rápido 3 vezes. Ou se você falar rápido 3 vezes e dá descarga, aparece a loira do Aero. Mas é muito bacana ver a configuração desse aparelho. Daqui, professor Mauro. Eu quero mostrar a caixinha. Recebemos da Motorola o novo Moto G 5G Plus pra mostrar pra vocês. E olha só, ele tá lacrado. Vê esse plastiquinho aqui, ó. Esse lacre tá fechadíssimo, porque a gente quase derrubou. O que a gente quer mostrar pra vocês aqui no canal, pra você que tá só ouvindo áudio, né? O que é óbvio que você está ouvindo só áudio, né? Eu estava ouvindo o podcast, eu estava com a caixa do Moto G 5G Plus na mão, que é uma caixa com aproximadamente uns 17 centímetros de altura, uns 7 centímetros, não, 10 centímetros de largura e uns 7 centímetros de profundidade. Áudio de descrição.
É, isso aí. Mas você não está totalmente errado, viu, Tato? Porque você pode sentir o áudio
também. É verdade.
Então você que está ouvindo em áudio, não, você pode sentir o áudio também.
Pode sentir o áudio.
Mas vamos falar aqui, né? Acho que todo esse assunto, na verdade, relacionado a esse universo do 5G no Brasil, ele se deu a partir desse novo lançamento da Motorola, né?
Que foi feito oficialmente hoje, às 10 horas da manhã.
É, hoje, no lançamento desse update, isso, às 10 horas da manhã, a Motorola fez o anúncio oficial do Moto G 5G Plus, né? Que chega com exclusividade com a operadora Claro, mas a gente já entra nesses detalhes daqui a pouco, né? Por que a gente, né, a partir disso, resolveu falar sobre 5G no Brasil? Porque a Motorola foi a primeira marca a trazer oficialmente um aparelho 5G pro Brasil com o Moto Edge, né? O Moto Edge e o Moto Edge Plus. Os dois são 5Gs, apesar de só o Moto Edge funcionar na rede atual, né, do 5G, entre aspas, tá, aqui do Brasil. Sim. E agora, depois tivemos os lançamentos da linha Note também, que são compatíveis com o 5G, né, e as frequências que se espera do 5G no Brasil. A Apple já homologou no Brasil também os novos iPhones, que são compatíveis com o 5G, e hoje a Motorola lança mais um aparelho.
Você falou da Samsung?
É, o Note.
Isso.
É tá, isso aí. E hoje a Motorola anuncia mais um produto com o nome 5G no nome. Ou seja, eles querem se posicionar como uma marca que está focada já nessa nova tecnologia. E aí vem o primeiro questionamento que a gente pode fazer em relação a isso é: por que uma marca está lançando produtos com a tecnologia 5G, se não existe tecnologia 5G de fato no Brasil?
Vamos falar um pouquinho das specs do produto antes da gente entrar no debate de fato? Cara, o aparelho ele tá bem redondinho. De verdade, eu acho que a Motorola fez ótimas escolhas para esse produto. O Moto G 5G Plus, que fica G5G.
G5G.
Tem uma tela de 6,7 polegadas, IPS, LCD, Full HD+, Plus, e ele vem com o Snapdragon 765. Tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, mas também é expansível por cartão micro SD de até 1 TB. E até o Mauri fez a brincadeira aqui no backstage que parece que a Motorola comprou todos os cartões, as memórias internas de 128 GB. Porque os produtos dos caras estão vindo com 128. Mas acho que é meio que um padrão novo do mercado para os intermediários, né? Na câmera traseira, nós temos 4 câmeras traseiras. Uma câmera de 48 megapixels, f1.8, que é a principal. Nós temos uma 8 megapixels, que é uma câmera ultra-wide. Uma de 5 megapixels, que é a câmera macro. E uma câmera de 2 megapixels, que na verdade é o que a gente chama de sensor de profundidade, né?
É isso aí, para fazer o efeito desfoque.
Exatamente. As câmeras frontais é uma câmera de 16 megapixels câmeras, a principal, e tem uma secundária ainda de 8 megapixels. Muito legal
a maneira... Que é uma ultra-wide.
Que é uma ultra-wide, isso. Muito legal a maneira como a Motorola colocou os dois recortezinhos na tela. Parece bem pequenininho, tá muito charmoso. E essas câmeras todas, é possível você gravar em, no máximo, né, 4K 30 frames por segundo ou Full HD 30 frames por segundo, no caso das frontais. O aparelho vem com 5.000 mAh de bateria, Android 10, já é confirmado que ele vai ter garantia de atualização para o Android 11 e 2 anos de atualização de segurança. Não garante atualização para o próximo Android 12, né? Sim. Mas a atualização de segurança continua durante 2 anos.
Ele tem o sensor digital na lateral, né, esse aparelho?
Se não me engano, sim, porque agora a caixa está lacrada, né? A gente estava aguardando esse momento para poder falar sobre esse produto com vocês, mas o ponto principal é que esse produto tem internet, tem capacidade de rodar redes 5G. E ele chega no Brasil custando R$ 2.999, que, entendendo as características desse produto, é bem dentro da nossa expectativa.
Considerando, né, o dólar atual e isso, sabendo todo o processo econômico
que a gente não está falando isso sobre a perspectiva do consumidor, porque é óbvio que, olhando pela perspectiva do consumidor, R$ 3.000 é muito dinheiro e que, infelizmente, né, a gente está com uma moeda que não está valendo lá muitas coisas. Então, R$ 3.000 dá para comprar tanta coisa, mas não dá para comprar muitos celulares. Então, né, isso tudo é muito complexo, mas a gente está fazendo, obviamente, olhando por essa perspectiva. Só que tem esse questionamento que é o importante da gente levantar aqui. Primeiro, parabéns, Motorola. Cara, o produto bem legal, a gente ficou bem feliz mesmo com as specs. E eu acho, professor Maurinho, que tem a ver com o posicionamento da marca Motorola, da gente ver todos esses produtos com 5G lançados, apesar de não termos 5G no Brasil. E eu acho que a gente tá meio que vivendo um momento... É um pouco diferente por conta da velocidade com que tá acontecendo. Mas na migração do 3G pro 4G, as empresas também estavam trazendo os aparelhos 4G pro Brasil antes de nós termos uma massificação das redes 4G. O que é muito curioso, na verdade, é que a própria Anatel, né, ainda não fez os leilões das faixas de redes 5G.
É.
Então a gente tá... Parece que eles estão mais adiantados do que da última vez.
É, na verdade, esse leilão do 5G no Brasil, ele já deveria ter ocorrido em março de 2020, né?
Março
desse ano. Mas devido aí a uma série de fatores, inclusive a própria pandemia, eles resolveram adiar esse leilão, ainda assim em data definida. Mas se imagina que ele ocorra ainda dentro do primeiro semestre de 2021, né? E aí, o que isso significa, né? Que as marcas, elas estão lançando, sim, seus produtos antes de ter um 5G para movimentar esse mercado. Quanto mais aparelhos com 5G disponível no mercado, significa que mais rápido tem que ser essa implementação, porque o próprio mercado consumidor vai cobrar das operadoras que essa rede de 5G esteja implementada. E aí, as marcas, forçando esse mercado, elas também estimulam o consumidor a querer a última tecnologia à sua disposição. E, meu, isso é super natural.
Eu acho que tem muito a ver com essa discussão da vida útil mesmo dos aparelhos, né? Quando você traz um aparelho 5G, mesmo sem esse momento de 5G no Brasil, significa que quando as redes 5G de fato estiverem disponíveis no Brasil, esse produto ainda vai ter uma vida útil bacana.
É.
Ao contrário, se você comprar hoje um produto 4G, você talvez, sei lá, daqui a 2 anos... Vai ter rede 5G em todos os lugares, mas o seu celular não vai ter. Eu particularmente acredito que não, a gente não vai ter rede 5G no Brasil em todos os lugares daqui a 2 anos. Mas eu acho que essa é a lógica que essas empresas estão utilizando para trazer esses produtos para o Brasil. Verdade seja dita, inclusive reforço aqui a ideia de que você também ouça o episódio de Eu Não Acredito, né? O podcast Eu Não Acredito, que é um podcast aqui da Rede Geek, tem em todos os agregadores, é só procurar Eu Não Acredito. Tem um programa sobre 5G, onde nós falamos de alguns fatores que impactam na chegada do 5G no Brasil e quão revolucionário as marcas dizem que é o 5G e, de fato, como o que de fato é legal e o que não é. Porque as redes 4G implementadas fora do Brasil em alguns cenários estão melhores do que o cenário apresentado de rede 5G atual aqui no Brasil, ou a perspectiva próxima, né? Num cenário atual, a gente tem Claro, já trabalhando, e até por isso que a Motorola, na minha opinião, está trabalhando junto com a Claro, é porque a Claro já tem rede 5G disponível em alguns mercados. Mas como eles fazem isso? Eles utilizam algumas frequências que eram utilizadas em outras bandas para criar um 5G, como se fosse um híbrido.
Ele cria uma, ele faz uma junção, um megazord de redes de faixa de frequência 4G para conseguir criar aí esse 5G ou simular o 5G,
né? É um 5G? É um 5G. De verdade, é um 5G. Mas é um 5G que é o meio do caminho. Entendeu? Não é o 5G, é 5G mesmo. E no Eu Não Acredito a gente explica melhor sobre isso. Quero mandar um Raul pro Alan Matos, que mandou olá, 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 Geeks, cara.
Clássico. Esse é clássico.
Esse é clássico.
Até reforçando, né, a questão de como as marcas estão se posicionando em relação a isso, né? É muito louco porque... Pensa na sua realidade, você que tá acompanhando aqui ao vivo, você que tá ouvindo o podcast, de quanto em quanto tempo você troca de celular, né? Se você troca muito rápido, você troca uma vez por ano. Se você é um provavelmente um brasileiro médio, você deve trocar de celular a cada 3 anos.
É.
Se você é um cara que, meu, tem pouca grana, você deve trocar aí a cada 4, 5 anos de celular. E se você hoje, nesse momento da sua vida, precisa comprar um novo celular, pra você que ainda, mesmo que não exista a rede 5G de verdade implementada no Brasil, pra você já vale a pena comprar um celular com 5G. Por quê? Se você vai trocar daqui 3 anos de telefone, daqui 4 anos de celular, você já vai ter um celular atualizado. Peraí.
Vamos discutir um pouquinho isso, Pera aí,
Minha opinião.
É, sua opinião. Tem todo o direito de ter sua opinião. Quero aproveitar e mandar um haul pra todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo, porque não é só o podcast, tem galera que acompanha ao vivo. E se estão gostando, deixa o like, se inscreve aí no canal. Professor Mauri, eu quero levantar essa bola sobre valer a pena ou não valer a pena comprar um aparelho 5G hoje no Brasil. Eu concordo com o que você está falando, que foi a bola até que eu mesmo levantei, da vida útil do aparelho ser mais longa por ter rede 5G. Mas eu, na minha percepção como consumidor, eu não sei se eu faria questão de comprar um aparelho 5G hoje, porque o meu ciclo de troca é mais curto. Sim. Óbvio, porque a gente testa muitos aparelhos e eu acabo trocando de aparelho muito rápido. Inclusive, pra mim, isso é um problema, ainda mais porque o Android não tem nenhum sistema de migração tão bom quanto o da Apple, né? Gostaria eu, porque eu prefiro o Android do que iOS, e ainda assim, esse é um gosto pessoal meu, mas eu tenho dificuldades porque o sistema da Apple, nesse ponto, é muito melhor do que o do Google, né, com o Android. Mas, olhando pra esse cenário, eu faço um paralelo muito grande com aquele momento onde as televisões 4K começaram a ser lançadas no Brasil, mas que a gente não tinha conteúdo em 4K para consumir no dia a dia. Então, será que não é uma coisa parecida? Para você que troca de aparelho às vezes a cada 2 anos, ou a cada 3 anos ainda, talvez valha a pena, se você for comprar um celular hoje, comprar um celular que seja 4G, a não ser que tenha algum outro diferencial que te chame a atenção. Tipo, se você vai comprar, sei lá, um celular para um filho, para um companheiro que não é tão conectado, para alguém da sua família, eu não sei se eu investiria num aparelho 5G. Eu acho que tem um público muito específico e eu acho que esses produtos são lançados no Brasil pensando na galera que é de fato o que a gente chama de early adopter, né? Que é a galera que abraça a tecnologia mais rápido. Então, se você é esse tipo de pessoa que se conecta, você é um cara, você é uma mina que se conecta com tecnologia e que quer estar à frente o tempo todo, aí eu acho que é legal você comprar um aparelho 5G, testar as primeiras redes, porque você vai ser o tipo de pessoa que vai falar pros seus amigos, do tipo, olha só, já tô testando 5G e fazer comparativo de rede. Você é o tipo de pessoa que vai ficar na frente nessas paradas. E eu acho isso muito legal, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou um early adopter, né? Mas, que inclusive a tradução livre, né, pro português, seria algo como a galera que adota primeiro as tecnologias.
Sim.
Então, eu acho que tem muito a ver com esse cenário. Eu acho que o produto, ele foi, e esses produtos estão sendo anunciados no Brasil, por dois fatores. Primeiro, para vender o discurso de alta tecnologia, do tipo, todos os produtos que vêm com 5G parece ter, tá com uma tecnologia muito mais à frente, pensando em, percepção do consumidor, não necessariamente em efetividade, tá? Mas certo. A percepção do consumidor é que um produto 5G está sendo vendido isso, que já é um produto da próxima geração dos celulares, que é verdade. E o segundo argumento, eu acho que tem a ver com essa galera que é early adopter, que vai querer usar e testar o 5G logo nos primeiros dias nas redes. Mas você tem que ficar atento em relação a isso, porque às vezes você pode comprar um aparelho 5G e vai ter que esperar 6 meses, 1 ano, para colocar o seu celular numa rede 5G, porque a gente ainda não sabe como as outras operadoras vão utilizar. Inclusive, a Claro só está conseguindo fazer o 5G no Brasil em alguns cenários, né, em alguns mercados, porque eles compraram a Nextel, que tinha algumas das faixas necessárias para implementar esse 5G DST, né? DTS, né? DST é outra coisa completamente diferente. Mas a parada é essa, né? Eu acho que você precisa estar atento em relação a isso, principalmente se a sua rede de telefonia não é a Claro. Se você troca de celular todo ano, talvez não valha a pena efetivamente pegar um aparelho 5G.
Eu entendo o que você quer dizer. Entendo principalmente se você tem esse ciclo de atualização muito rápido de celulares, né? O que eu digo é, hoje, nesse momento que a economia tá do Brasil, eu não sei, se esse mesmo aparelho fosse lançado hoje, se ele não tivesse 5G, quanto que ele custaria? Entendeu? Ele ia custar, sei lá, 200, 300 reais mais barato?
Então,
o que eu quero dizer é, a gente tá num momento tão atípico no Brasil que pagar um pouquinho mais caro pra você ter o 5G, meu, já pega o aparelho que tá mais completo mesmo. Eu acho que o momento é esse. Ou você pega o super lançamento que já tem o 5G, acabou de sair, ou você compra um aparelho de quase dois anos atrás hoje no Brasil. O que tá no meio do caminho tá muito difícil, cara.
E de verdade, o Moto G 5G Plus é um intermediário premium 5G da Motorola.
É isso aí.
Porque se a gente for parar pra pensar, o Moto Edge, ele é um premium. Não é o premium no premium, não é a cereja do bolo.
Porque tem o Moto Edge Plus, mas...
Mas a gente tem, por exemplo, aparelhos como o Note com 5G, que aí é flagship do flagship, né? O topo de linha do topo de linha. Assim como estamos na expectativa de vermos ROG Phone 3 no Brasil.
Sim. Até quero aproveitar que a gente falou de Edge, né? Fazer um comparativo. Porque hoje, até então, o aparelho mais barato da Motorola com 5G para se comprar no Brasil era o Motorola Edge. E ele sai na faixa aí dos seus R$5.000. E aí eu quero fazer, né, um comparativo que é bem curioso, né? O Moto Edge, que custa R$5.000 hoje no site da Motorola, ele vem com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. E o Snapdragon 765. Esse Moto G, ele vem com Snapdragon 765, 8/128. E aí já fico meus parabéns para a Motorola de trazer um produto desse com 8GB de RAM. Porque lá fora, ele tem 4 ou 6 GB.
Isso aí.
Aqui no Brasil...
8 GB de RAM faz muito mais sentido para esse produto.
E aí, meu, puta, muito legal, ele sabe, a gente tem um produto diferenciado para cima aqui no Brasil.
Eu quero só me corrigir que eu falei DTS ainda depois. DSS.
DSS.
Não, eu tô ficando maluco. É que DST veio na minha cabeça, aí eu me confundi completamente com a piada, gente. Desculpa.
Vamos lá. Esse aparelho aqui tem 6,7 polegadas. O Moto Edge também tem 6,7 polegadas com uma tela de 90 Hz, como esse daqui também tem, 90 Hz.
Isso aí.
Cara, esse daqui tem 5.000 mAh de bateria, o Edge tem 4.500. Cara, assim, obviamente tem outras questões, a câmera do Edge ela é melhor, o sensor digital é na tela, tem outros tipos de tecnologia que
deixa
mas o Edge é um comparativo premium muito doido de se fazer.
Mas esse daqui custa R$3.000 e ele, em alguns aspectos, supera o Edge, que na teoria está acima dele.
Ele é muito confuso.
Então, meu, por R$3.000 você consegue aí comprar um aparelho 5G dentro da própria Motorola e ter um aparelho acessível, e aí com muitas aspas, tá? É muito bacana
saber que você já pode ter essa tecnologia no seu bolso.
Com certeza, cara. E é muito louco, porque eu acho que a gente de fato tá vivendo vários momentos atípicos ao mesmo tempo, né? Não tô nem falando da pandemia, mas a gente tá falando de um momento atípico econômico, um momento atípico de migração de tecnologias, um movimento atípico por conta do custo do dólar, assim, são muitos momentos atípicos, todos juntos ao mesmo tempo, e isso tudo deixa muito mais complexo a gente olhar pro mercado e entender com clareza as melhores opções. Eu entendo que muita gente fique confusa ou fique em dúvida na hora de fazer uma escolha relacionada a um produto atual. Então, assim, é realmente mais difícil. Não tem como negar. E de verdade, cara, eu acho que a posição da Motorola é muito assertiva. Eu acho que esse produto tá bem redondinho. Eu acho que ele veio muito legal. E eu acho que todas essas marcas que vão trazer... E prestem atenção, da mesma maneira que eu falei no último update da semana passada, que vai se acostumando com a ideia que cada vez mais a gente vai ter celular sem carregador na caixa, e não é porque a Apple começou isso, porque já tem marca fazendo isso, já faz uma cara.
Tem um carregador de 20 watts nesse aparelho.
Ah, tá, é bom falar isso, sim, é bom falar isso. Mas prepare-se, porque 2021 a gente vai ter mais produtos chegando sem carregador e fone de ouvido. E digo mais, a gente vai ter mais produtos chegando com 5G. Eu acho que é um caminho sem volta. E mais produtos sem entrada de fone de ouvido P2.
Aqui um dado, acho que é legal trazer, né? Que o Barone, que ajuda aqui da nossa equipe, ajuda a fazer a pauta, ele colocou alguns dados aqui em relação ao 5G no mundo, né? A expectativa, né? Uma consultoria levantou algumas informações e estima-se que existem 278 milhões de aparelhos com 5G hoje vendidos no mundo, sendo que a sua grande maior parte está na China, Estados Unidos e Europa, tá? Sendo que, ó, 62% desses aparelhos com 5G foram vendidos em Taiwan, Hong Kong e Macau e o mercado chinês de modo geral, que são locais onde o desenvolvimento tecnológico é muito grande.
Cara, a gente já foi em Taiwan, a gente teve a oportunidade de ir pra Ásia algumas vezes, e a rede 4G em Taiwan, nossa, não se compara, cara, com a rede 4G que a gente tem no Brasil.
A rede 4G lá é melhor que a minha internet fibra ótica fixa.
É, cara. É absurdo. É de você ter, tipo, sem sacanagem, cara, 4, 5 milissegundos de tempo de ping, e a gente tá falando de, tipo, 200, 300, 400 megassegundos de download e de upload. É monstruoso. Do tipo, não valia a pena eu me conectar na rede Wi-Fi do hotel.
É, não.
Quando eu tava lá. Eu criava uma rede Wi-Fi do celular pra subir arquivo de vídeo pra edição, cara. E às vezes a gente vai pra lugares, tanto no Brasil quanto no mundo, pra cobrir evento ou pra qualquer que seja o motivo, e a gente sofre, às vezes a gente tá longe das esposas, quer falar com elas, e a gente sofre pra fazer chamada de vídeo, pra fazer uma coisa ou outra. Cara, em Taiwan, velho, fazer chamada de vídeo... Eu me lembro, eu tive que fazer uma compra... A gente tava num desespero de uma noite que tava, meu, tendo que trabalhar até de madrugada, porque acontece isso, que já tava começando amanhã aqui no Brasil, e a gente teve que fazer... eu falei, putz, Mauri, segura aí, eu vou fazer uma... Eu vou comprar miojo no mercado, né? Sim. Porque lá tem um monte de, tipo, lojinha de conveniência 24 horas, assim. E eu caminhei, sem sacanagem, eu caminhei, assim, um quilômetro pra ir, um quilômetro pra voltar numa avenida que a gente tava lá. E nesse caminho que eu fiz o caminho inteiro fazendo uma chamada de vídeo com a minha esposa. Não caiu, não pipocou, eu ouvi ela com a maior clareza do mundo, eu só coloquei ela no bolso, eu coloquei o celular com a chamada de vídeo no bolso pra poder pegar os produtos, manipular as coisas. E aí, nossa, bons tempos, né? Não tinha que manipular, lavar a mão, tirar a máscara, não sei o que lá, nada disso. Mas eu só peguei pra poder pegar os produtos e aí voltei fazendo a chamada de vídeo com ela, cara. 4G impecável. Coisa que a gente não tem no Brasil. A gente tá acostumado no cenário da capital de ter uma internet super rápida e tudo mais, mas ainda assim tá muito abaixo de países da Ásia, que tem esse desenvolvimento tecnológico.
Eu lembro nessa mesma situação, eu tava lá num dos maiores prédios de Taiwan, né, e a vista era tão legal que eu liguei pra minha esposa, fiz uma videochamada pra mostrar a vista que tinha aquele local, a vista panorâmica e tal.
Era o segundo maior prédio do mundo.
E eu tava fazendo uma chamada pelo
4G, do topo do prédio,
cara. Então foi muito louco isso, umas situações...
Enquanto
que a gente ainda não vive no Brasil.
Enquanto isso, sei lá, no apartamento do Mauri, que tá, velho, aqui na capital de São Paulo, dependendo da ponto onde ele tá, eu tipo, tenho que, sei lá... Tem que
se ligar pro Wi-Fi, porque às vezes a telefonia
não, não funciona, cara. Entendeu? Então, assim, essa discussão ela é muito complexa, porque as redes de telefonia no Brasil seguem um padrão, e eu não digo um padrão tecnológico, mas um padrão de qualidade muito aquém do que poderia ter. É óbvio que o Brasil é um país gigantesco, com diversas realidades, culturas e tudo mais. Mas ainda assim, a infraestrutura seria algo que a gente poderia desenvolver mais e melhor. Eu acho que só a mudança, só a lógica de mudança para 5G não pode te ludibriar de que vamos ter um cenário completamente diferente no Brasil. Não, eu acho que a gente vai ter uma pequena melhora, mas que não vai ser uma coisa grandiosa.
Eu quero até aproveitar esse momento para levantar um ponto aí que foi trazido aí até nos comentários. Não lembro a pessoa que fez a pergunta, né? Mas acho que a gente vai poder responder agora ela. Em relação ao 5G no Brasil, né? E aí tem uma coisa que me preocupa muito nisso, que é o nosso governo. Eu sei que as pessoas às vezes ficam com receio, vou até fechar a câmera em mim, ficam com receio de falar, ah, não, vocês estão, é um canal de tecnologia, o que vocês estão falando de política? Gente, política faz parte de tudo, faz parte do entretenimento, faz parte do cinema, do quadrinho, faz parte da tecnologia, faz parte do conteúdo que a gente está fazendo aqui agora.
Impacta tudo.
Impacta tudo, política impacta tudo. Infelizmente, hoje, a gente tem um governo brasileiro, governo nacional, que é completamente perdido, não tem organização.
Tecnologicamente falando, é retrógrado.
Não, e acho que em todos os pontos, eu não consigo enxergar um ponto que ele seja realmente, seja um grande
politicamente, diferencial. Politicamente, pra deixar bem claro pra galera que é nova no canal, eu e o Mauri discordamos de várias coisas, mas a gente é amigo, a gente se ama e tá tudo bem. Mas eu acho que tem algumas posturas, eu entendo o que o Mauri tá dizendo, a crítica do Mauri, porque... Isso impacta diretamente quando a gente está falando no mercado de tecnologia, isso atrapalha bastante. A gente tem agora um cenário da expectativa do leilão das novas faixas, né, de radiofrequência para adaptação do 5G e tudo mais. Tem a questão da tecnologia que vai ser utilizada, a negociação com as empresas como Huawei, por exemplo, e tecnologias ou empresas americanas ou europeias que vão fazer essa rede e usar o padrão. Que padrão a gente vai utilizar isso no Brasil? E essas tomadas de decisões ficam mais complexas pensando no cenário diplomático que o Brasil tem atualmente no mundo, que é muito complicado, do tipo, é realmente muito difícil. E isso complica mais ainda a nossa perspectiva de falar de 5G no Brasil.
Não, e até porque o que acontece? A gente tem hoje no Brasil um governo que toma decisões baseadas no aspecto político e não necessariamente o que é melhor para o brasileiro. E aí a gente tem uma pressão dos Estados Unidos em relação ao qual é a tecnologia que nós vamos adotar, né, aqui no Brasil para utilizar essas frequências do 5G. Uma pressão onde o governo americano não quer que o Brasil utilize a tecnologia da Huawei, né, que é uma empresa chinesa, e tem toda uma treta política envolvendo entre Estados Unidos e China. E a gente não tem hoje uma pessoa ali dentro do governo que... na minha opinião, seja sensato o suficiente para conseguir levar essa questão pensando a longo prazo no Brasil, no que vai ser melhor para o brasileiro.
E a gente não está nem falando que o caso da Huawei ou de qualquer outra empresa é o melhor para o brasileiro. A questão é que existe
A questão é, se for o melhor para o Brasil, que faça. E não tome uma decisão baseada em argumento ou no achismo ou numa mensagem que a tia te mandou no WhatsApp.
É, com certeza.
Essa é a questão. Tome uma decisão baseada na ciência, na ética, na qualidade, naquilo que vai ser melhor pro brasileiro, porque nós vamos ter que conviver com esse 5G durante muitos anos.
Eu acho que esse é o ponto principal. E por mais que realmente, por exemplo, impacta quanto... organizações de segurança dos Estados Unidos recomendam ou não recomendam a utilização de uma tecnologia.
Quem são eles para recomendar alguma coisa? Não.
Eu acho que isso tudo influencia sim. E honestamente, eu entendo isso. Eu já me pronunciei aqui nesse programa, não nesse episódio, mas nesse programa, sobre minha percepção em relação a onde a gente fica, né, dentro desse conflito Estados Unidos e China. Mas ainda assim, eu acho que isso contribui, isso corrobora para que a gente tenha uma adaptação e uma uma adotação, né? Tipo, que a gente adote essa tecnologia de um jeito mais lerdo, né? Isso atrapalha o processo todo e, na verdade, contribui para o aparelho 5G demorarem a terem função no Brasil. Fantástico a gente ter aparelho 5G, mas a gente precisa de redes 5G. E, na verdade, antes disso, a gente precisa de redes 4G de qualidade.
Não, então, e eles colocam o Brasil, né, como vai ser o maior leilão do 5G do mundo. Por quê? Cara, nós temos aqui um leilão onde o governo vai cobrar uma bala, vai cobrar uma grana para licenciar esse 5G para as operadoras. É. Mas não vai exigir nada das operadoras em relação à utilização da infraestrutura para a população.
Que
é o benefício
para a população. E esse é o ponto principal. Inclusive, no Eu Não Acredito, a gente fala muito sobre isso. Do tipo que, por exemplo, o cenário nos Estados Unidos, os leilões são muito mais baratos, mas em compensação, exigências...
De um plano de expansão.
De um plano de expansão para que atenda lugares que têm cobertura menor. Para que atenda você que não está morando na capital, ou você que mora numa região mais afastada da capital, ou você que mora numa divisa entre dois estados. Você entendeu? Tipo, poxa, cidades a partir de, sei lá, 30 mil habitantes têm que ter uma rede decente. Coisas do gênero. Porque para a empresa é uma estrutura muito cara para poder atender essa realidade. Então, se você cobra um leilão muito caro, você não tem condições de cobrar essas coisas. Então, para que serve de fato a arrecadação com esse leilão, entendeu? Porque se a gente for, inclusive, associar com o que a gente falou no Nacredito dessa semana, a gente, o Léo Lopes, né, falando de podcast, falando da história do rádio, fala muito sobre essa questão do direito de uso das radiofrequências, que na verdade, isso tudo pertence a todos nós. Esse espaço aéreo, esse espaço dessas transmissões de rádio, porque é isso que um telefone celular é, né? Um receptor de rádio e emissor também, no caso. Mas essas faixas de ar, essas ondas de rádio, elas são, na verdade, essas frequências, elas pertencem a todos nós, todos brasileiros. Então, o Estado, ele tem a responsabilidade de entregar isso para empresas, mas pensando no benefício para todos nós. Se não é estruturado de uma forma para gerar um benefício com a tecnologia relacionada a isso, assim, é uma escolha muito burra. É a escolha de um país que não investe em educação, que não investe em tecnologia, que não investe em ciência. Então, assim, é muito confuso. Então,
quero ver se o astronauta brasileiro vai fazer alguma coisa.
Eu, de verdade, Marcos Pontes, eu gosto muito do Marcos Pontes, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não concordo com algumas posturas dele nos últimos tempos, mas eu gostaria de ver o reflexo dessa consciência científica pra gente, sabe? De aplicação, porque isso impacta no desenvolvimento do nosso país e aonde a gente vai chegar daqui a alguns anos. Então eu entendo você levantar a bola da política, Mauri, faz muito sentido, apesar da gente discutir e discordar em alguns cenários, porque eu quero um país mais desenvolvido tecnologicamente. É muito legal pro consumidor a gente ter um aparelho 5G e ter várias opções de aparelho 5G. Isso vai acontecer, como eu disse e repito, prepare-se, 2021, mais aparelho 5G, 2021, menos carregadores na caixa e 2021, menos celulares com fone de ouvido P2. Mas não adianta nada se a gente não tem uma estrutura suficiente para segurar o 5G no Brasil.
É isso aí, Cavalaria. Esse foi o update. Deixa sua opinião aí no chat. Mande também sua opinião através do nosso WhatsApp 11 98765 6950, em áudio, e se identifique, é muito importante. Você pode aparecer no nosso programa de sábado, o Saque!
E Mauri Pistola.
Raul!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.